A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a juíza da 14ª Vara Criminal de Curitiba, a doutora Fabiane Perutini. A doutora Fabiane é a primeira magistrada do Paraná a atuar nas audiências de custódia. Ela vai explicar para a gente no que consiste esse projeto e quais são os principais ganhos do Poder Judiciário e da sociedade com as audiências de custódia. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Fabiane. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é o projeto Audiência de Custódia?
Bom, falando de uma maneira muito simples para a compreensão da população, o projeto Audiência de Custódia prevê que qualquer pessoa presa em flagrante seja conduzida num breve espaço de tempo, até 72 horas, é o que se estima, à presença de um juiz. Para que esse juiz, então, avalie as condições pessoais daquela pessoa, as circunstâncias da prisão e possa então avaliar se há necessidade daquela prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva ou então se é possível a aplicação de alguma medida cautelar alternativa. Na verdade, essa decisão já é feita hoje em dia, qualquer prisão em flagrante é comunicada ao juiz e o juiz já decide, essa decisão já é feita. A inovação se dá perante a apresentação do custodiado. Então, Atualmente, essa decisão vai ser tomada no juiz na presença do custodiado. Então, o que muda, na verdade, é a apresentação do flagranteado.
Uhum. Doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, como é que as audiências funcionam na prática?
Na prática, qualquer pessoa que é presa em flagrante na região de Curitiba é levada, então, pela autoridade policial à presença do magistrado. Nós pautamos a audiência num curto espaço de tempo. Estamos trabalhando em Curitiba hoje com 48 horas no máximo, a exceção do final de semana. E então, numa audiência, numa entrevista muito simples, o juiz conhece aquele flagranteado, analisa as circunstâncias em que ele foi preso, as condições pessoais, se ele é primário, se ele é reincidente, a gravidade do delito, se o delito foi praticado com violência ou não, se ele é foragido ou não, se ele trabalha, tem residência, enfim. Faz toda uma análise individual daquela pessoa que está sendo entrevistada, analisa as circunstâncias da prisão, se a prisão foi legal ou não, se houve algum excesso policial, se a prisão tem algum vício, alguma mácula, e então decide na hora e na frente da pessoa, já dá o resultado, já informa se aquela pessoa vai ser mantida presa preventivamente ou então se vai ser aplicada alguma outra medida. Quais são as medidas? O Código de Processo Penal elenca uma série de medidas que podem ser adotadas, dentre as quais prisão domiciliar, limitação de final de semana, o monitoramento eletrônico, que pode ser acumulado, inclusive, com a prisão domiciliar ou limitação, ou então a soltura pura e simples. Ainda existem muitos casos onde a pessoa que foi presa já teve a sua fiança arbitrada pela autoridade policial e permanece presa por absoluta ausência de condição do levantamento daquela fiança. Então, nessa entrevista, o juiz também pode entender melhor a situação e, se for o caso, dispensar aquela fiança anteriormente arbitrada, expedindo então alvará de soltura e simplesmente já convalidando a decisão pela soltura anteriormente deliberada, né? Então pode também dispensar a fiança. Então, numa audiência, naquele ato, a pessoa já entende, já sai dali sabendo se vai ficar presa ou solta. Essa ciência do flagranteado faz toda a diferença na condução do processo. Nós observamos que, muitas vezes, entre a prisão em flagrante e a primeira audiência, transcorre 30, 40 dias e, muitas vezes, essa pessoa fica presa sem sequer ter uma entrevista com a autoridade judicial. Então, o problema não é a manutenção da prisão. Muitas vezes, a pessoa está presa e não entendeu ali o que está acontecendo. Uhum. Ninguém foi até ela para explicar a situação ou prestar um apoio. Então, a imediata intervenção estatal e a explicação para aquela pessoa dos motivos pelos quais ela está sendo presa ou pelos motivos pelos quais ela merece ser solta faz muita diferença. Inclusive, desculpa me estender já,
fica à vontade,
que diz respeito à aplicação das medidas cautelares. Muito diferente de você escrever no papel que aquela pessoa está sendo solta e se compromete a um comparecimento mensal, por exemplo, em juízo, e a gente não sabe quem vai cumprir aquele alvará e se aquela pessoa vai ser informada daquela condição, é quando o juiz olha nos olhos da pessoa e diz: você hoje vai ser solto mediante a condição de...
Uhum.
Retornar aqui a cada 30 dias. Observamos que a efetividade no cumprimento das cautelares é muito maior quando o compromisso se firma em audiência.
Doutora Fabiane, e como nós comentamos no início da entrevista, aqui em Curitiba, a senhora é a primeira magistrada a atuar nas audiências de custódia. A senhora poderia contar para os nossos ouvintes como que tem sido essa experiência?
O projeto das audiências de custódia iniciou como um piloto experimental na 14ª Vara Criminal, juíza que eu atuo até hoje, uhum. Na data de hoje. Inicialmente pegávamos apenas as prisões em flagrante do primeiro distrito policial, que engloba a região central da cidade. A partir então de dezembro de 2015, iniciamos com a cidade inteira e hoje em dia o centro de audiências de custódia no AU abarca todas as prisões em flagrante da cidade. Quando pegávamos apenas a região central, era muito nítido que existia um perfil muito definido do nosso cliente da audiência de custódia, uhum. Que era basicamente aquele morador do centro em situação situação de muitas vezes morador de rua.
Sim.
Que praticava, uhum, pequenos furtos ou pequena traficância, enfim, era aquela pessoa em evidente situação de vulnerabilidade social. A questão do morador de rua foi muito evidente durante o projeto. Os crimes eram basicamente crimes sem violência, pequenos furtos no comércio local, tráfico de pequeníssima quantidade, muitas vezes ligado mais ao consumo mesmo do que ao comércio. E era o perfil do morador de rua, pessoas que nós tínhamos, uhum, muita dificuldade, inclusive, de qualificar, pessoas que não tinham endereço. Certa feita, eu conto aqui como curiosidade, uhum, eu perguntei para a pessoa o endereço dela e ela me falou assim: a senhora sabe a Caixa Econômica da Carlos Gomes? Falei: sei. Pois eu moro lá. Eu falei: meu senhor, mas eu preciso de um endereço fixo. E ele me falou: doutora, eu moro lá há 14 anos.
Nossa.
Situações muito interessantes. Hoje em dia, como as custódias abarcam a cidade inteira, nós temos absolutamente todos os perfis.
Uhum.
Né? Continua muito evidente o veio social, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, mas também são conduzidas para audiência de custódia pessoas que praticaram crimes violentos.
Uhum.
Né? Temos também os assaltantes com mão armada, pessoas que praticaram crimes graves, homicidas. Então, hoje nós não temos um perfil único para audiência de custódia. Todos os flagranteados são levados para lá. Então, nós temos, assim, desde aquela pessoa... nós percebemos muitas vezes que nem delito praticou, era apenas,
sim,
um morador de rua incomodando. E, uhum, temos também o latrocida. Então, hoje em dia, abarca todas as situações.
E, doutora Fabiane, como que a senhora avalia a efetividade desses primeiros meses do projeto de audiência de custódia aqui em Curitiba?
Não poderia ser melhor, né? Hoje em dia, Curitiba é referência, o Paraná é referência, inclusive no CNJ, como um estado propulsor das audiências de custódia. Estamos, evidentemente, em fase de adaptação, muitas questões administrativas a serem resolvidas. Não é fácil, não, uhum, é fácil, é um trabalho árduo e que tem que ser construído em conjunto. O que a gente percebe é que existe muita resistência ainda, mas a partir do momento que as pessoas começam a operar com a audiência de custódia, aquela resistência vai caindo. indo. A efetividade das medidas cautelares é um ponto extremamente positivo, a baixa reincidência também. O que precisa apenas assim é o conhecimento. O que a gente percebe é muita resistência, mas quando começa a se operar com a audiência de custódia, você vê os resultados e acaba entendendo que aquele é um passo extremamente positivo, principalmente no que diz respeito à preservação dos direitos fundamentais.
Uhum.
Né? Eu faço inspeções nas delegacias, um trabalho paralelo. Eu vejo situações assim, muitas vezes, pessoas presas sequer sem mandado há mais de 40 dias. Então, para essa pessoa que estava 40 dias presa sem decisão, e isso acontece, infelizmente, o sistema é falho, se só uma dessas for salva, já valeu
claro.
A pena. Mas não é só isso. A apresentação, a audiência de custódia, ela existe em todos os processos civis. O Estado Democrático de Direito exige que a pessoa presa tenha ciência, tenha esse contato com a autoridade. Então, a questão não é prender ou soltar, a questão é a ciência da pessoa presa e uma entrevista pessoal com a autoridade judiciária. Isso muda a forma como o processo é conduzido. Então, os resultados são positivos, o Brasil inteiro está se adaptando, não é fácil, a resistência existe, mas quando você se envolve no projeto, você percebe que não poderia ser de outra forma.
Uhum. Doutora, a senhora já comentou um pouco com os nossos ouvintes, mas para a gente entender melhor, quais são os possíveis resultados de uma audiência de custódia?
Resultados práticos para o custodiado. Ou ele vai ter a prisão dele convertida em prisão preventiva, ou ele vai sair de lá com alguma medida cautelar, que pode ser uma tornozeleira eletrônica.
Uhum.
A tornozeleira eletrônica pode ser cumulada com outra medida, por exemplo, tornozeleira e prisão domiciliar, tornozeleira e limitação de horário, ou simplesmente a tornozeleira, porque o monitoramento puro e simples já é uma medida cautelar. Uma curiosidade aqui, antes de ingressar o projeto e colocar as tornozeleiras, eu utilizei, na minha uhum. perna, uma tornozeleira eletrônica por 16 dias e fui monitorada por 16 dias. E a minha experiência pessoal, eu posso dividir com os colegas e os cidadãos e dizer, uhum. a tornozeleira eletrônica, ela tem uma eficácia de 100%. Né? Uhum. Ela funciona mesmo. Ah, mas pode romper. A premissa não é essa. A premissa é você ser monitorado. Você rompeu a tua condição e você, então, pode ser preso a qualquer momento. Mas o resultado da tornozeleira eletrônica é fantástico. O índice de pessoas que rompem ou deixam de cumprir é muito pequeno. E são pessoas que estão desencarceradas. Porque, infelizmente, aquela cultura popular e aquela máxima de que a cadeia é a universidade do crime é a mais pura verdade. Então, muitas vezes, uma pessoa que não praticou um crime com violência exacerbada ou que não está naquela situação assim, que indique a prisão como única medida necessária, ser levada para a cadeia, você vai tirar uma pessoa muito pior de lá e pronta para praticar delitos mais graves. Então, a tornozeleira tem se mostrado muito eficaz, principalmente no que diz respeito à não reincidência.
Uhum.
O flagranteado que recebe a tornozeleira eletrônica, na maioria das vezes, ele cumpre e não reincide.
Uhum.
Então, isso é uma situação importante de ver. Então, o ganho para a sociedade é muito grande. Você está deixando de produzir um cidadão mais perigoso.
E, doutora, nesse período, qual que foi o percentual de soltura?
O percentual de soltura gira em torno de 50%. Nós percebemos também que mais de 60% das pessoas que são levadas à custódia são primários e não portadoras de antecedentes. O que não significa que necessariamente serão soltos se praticarem um crime violento ou muito grave. Mas 50% normalmente são soltos com ou sem medida de monitoramento.
Uhum. E, doutora, nesse período, trabalhando com as audiências de custódia, o que a senhora percebe como os principais crimes pelos quais as pessoas foram detidas e levadas à audiência?
Crimes patrimoniais e tráfico de drogas. O que é importante ressaltar, assim, no perfil da pessoa levada para a audiência de custódia, que é o perfil do flagranteado,
uhum.
Infelizmente, já o reflexo da crise e pessoas que foram expulsas do mercado de trabalho, a gente começa a perceber isso muito claramente, acabam voltando. São pessoas que estão numa faixa de vulnerabilidade muito grande, perderam os empregos e acabam indo para a criminalidade. Isso voltou a aparecer, é uma constatação muito triste. E pessoas, drogadição, né, a questão envolvendo as drogas. e principalmente jovens, e a situação social péssima. É, nós temos lá um programa que damos dinheiro para a pessoa voltar para casa e, o que é mais triste ainda, calçados, né? Quase todos os nossos flagranteados não têm sequer calçados no pé. Então, é uma situação social muito triste, desestrutura familiar muito grande e ausência de programas de apoio também, uma questão muito importante, que a gente está tentando firmar convênios e contornar isso, mas o que a gente percebe, assim, é o risco social, né? Não só, claro, não todos, mas uma grande parte das pessoas é situação de risco social.
Uhum. E, doutora, quais são os principais ganhos, tanto do Poder Judiciário quanto da sociedade, com as audiências de custódia?
Primeiro, que eu acredito a agilidade na condução do processo, você consegue examinar aquele processo imediatamente e decidir ali, deixar o juiz da instrução mais tranquilo. Processualmente, você, para o juiz que vai instruir o processo criminal, ele tem uma instrução mais limpa, porque ele pode se ater simplesmente ao fato típico, e porque toda a questão referente à prisão em flagrante e aquelas circunstâncias iniciais já foram analisadas na custódia, questão de violência policial ou ilegalidades na prisão, já foram decididas antes, o juiz tem uma instrução mais limpa. E para a sociedade, para o cidadão e para a sociedade, é a garantia da, principalmente da observância das garantias fundamentais, né? Uhum. Nós somos cidadãos e vivemos uma democracia, e é importante que o cidadão tenha os seus direitos fundamentais garantidos.
Uhum. E, doutora Fabiane, a senhora destaca mais alguma coisa em relação ao perfil dessas pessoas detidas para os nossos ouvintes?
Destaco a enorme quantidade de mulheres grávidas presas, o que é uma situação muito triste e muito chocante. Nós temos muitas grávidas presas, são usadas principalmente no tráfico de drogas. A manutenção de uma grávida na cadeia acarreta necessariamente na prisão de um inocente, né? Ela vai prender, vai ser presa, e ela vai ter um filho na cadeia. Poucas pessoas sabem, nós temos uma quantidade enorme de crianças nas unidades penitenciárias em Curitiba. Uhum. Você poderia analisar aquela situação e substituir, né, a cadeia por uma tornozeleira para aquela mulher grávida. Você está punindo e você está tirando um inocente, que é a criança, claro, da cadeia. Nós temos, e fora, as crianças que ficam desatendidas com a ausência da mãe fora. Eu fiquei muito espantada com a quantidade de mulheres grávidas detidas em flagrante.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza da 14ª Vara Criminal de Curitiba, a doutora Fabiane Pierutini. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Audiência de Custódia aqui em Curitiba. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Edilene Matuszewski, sou daqui de São José dos Pinhais. Eu ouço a E-Paraná AM 630 porque me traz muita utilidade nas informações sobre educação, cultura e principalmente sobre as informações do dia a dia.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o projeto Audiência de Custódia aqui em Curitiba. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da doutora Fabiane Pierutini. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutora Fabiane, essa aproximação com a realidade do preso é um dos benefícios das audiências?
Eu acho que é um benefício e uma surpresa, né? Eu estou há 10 anos numa vara criminal e eu digo que é muito diferente você pegar um preso que está já preso alguns dias, enfim, numa audiência, de você pegar a pessoa que acabou de ser presa. Então, eu acho que abre um novo horizonte, abre uma nova perspectiva para o julgador, para que ele se aproxime mais da realidade e consiga, de fato, fazer a decisão mais adequada. Por exemplo, eu mencionei as grávidas agora.
Uhum.
Quando você pega um flagrante no papel, muitas vezes você não sabe que aquela mulher está grávida, não está descrito ali que está grávida. Então, quando você chama a pessoa para audiência de custódia e você percebe que entra uma pessoa prestes a dar à luz, evidentemente você vai mudar a tua percepção ali, não para soltar ela, mas para adequar aquela situação. Eu acho que muda bastante. Eu me recordo perfeitamente de uma audiência que eu fiz com uma pessoa que não tinha nenhuma peculiaridade no flagrante. Eu cheguei e a pessoa estava absolutamente ferida, a perna, ela não conseguia andar, ela estava muito mal. Se eu deixo aquela pessoa dentro da cadeia, ela ia perder a perna com toda certeza. Então, o contato visual possibilita que o juiz amolde e faça uma decisão individual e adequada para aquela pessoa. Eu mandei aquela pessoa para o CMP, vendo exatamente a situação que estava na perna.
Uhum.
Então, é esse tipo de cuidado, porque o juiz ele não pode nunca perder a sua vocação, que é de promover a justiça. E a justiça não se dá de forma coletiva. A justiça é individual. Você precisa moldar a tua decisão. Senão, qualquer um faria. Você colocaria em uma máquina, aqui vão os presos e aqui vão os soltos. Não, você precisa moldar. E o contrário também existe. Muitas vezes você percebe, eu fiz isso agora, recentemente, um crime absolutamente bobo. Quando você vê a pessoa na tua frente, você percebe que é uma pessoa que com problemas psiquiátricos graves, que está em surto e que não pode, não tem a menor condição de retornar à sociedade daquela maneira. Então, a perspectiva de você adequar a decisão, ela é muito positiva e ela muda toda a perspectiva do processo penal. Porque ele passa a ser o processo do indivíduo e não o processo do crime. O direito penal, ele precisa entender que, além de ser o direito penal do fato, ele também precisa se amoldar à pessoa que praticou o ato. Então, é um primeiro passo, um passo importante para que a gente consiga ter decisões mais justas.
Uhum. E, doutora Fabiane, existe alguma previsão para a expansão desse projeto para o interior do estado do Paraná?
Não só previsão, como determinação. O Conselho Nacional de Justiça já regulamentou e em todo o Brasil as audiências de custódia precisam ser interiorizadas. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná trabalha fortemente nisso e as associações estão trabalhando também. Enfim, todo mundo tem que fazer audiência de custódia.
Uhum.
Isso é uma. A resistência acabou, essa fase passou. As audiências de custódia estão aí, elas inclusive têm projeto para alteração legislativa, elas vão ser com certeza levadas a cabo em todo, não só no Paraná, como no Brasil inteiro.
Uhum. E doutora, o autocontrole do uso da força pelos policiais também é uma consequência lógica das audiências?
Com certeza. E essa foi uma outra surpresa muito grande. Participei de todos os debates prévios à instalação do projeto e sempre vinha-se muito à tona a questão do Instituto Médico Legal, o interior não tem, como é que faz em caso de agressão. E muito tempo se perdeu discutindo a questão da violência policial. Para a minha surpresa e satisfação, durante todo esse período, desde agosto até agora, eu precisei, em apenas um único caso, remeter pessoas para uma análise mais aprofundada por alegação de tortura policial. O que significa isso? Primeiro que nós temos, a nossa polícia não é uma polícia torturadora. Né?
Uhum.
Assim, os casos que existem, e eles existem, infelizmente, são casos isolados. Segundo, a ciência de que a pessoa presa vai ser levada à autoridade judicial num prazo curto de tempo inibe, sim, qualquer conduta de excesso. É, evidentemente que os excessos não são um norte da corporação ou da polícia civil. Às vezes, são excessos individuais. E esse impulso individual é, sim, tolhido e freado pela ciência de que a pessoa vai ser levada para a presença do juiz. Nós não tivemos casos de relato de tortura por parte da polícia civil. Tivemos um único relato sutil de possível abuso por parte de policiais militares, que eu determinei a averiguação, mas, de um modo geral, a gente percebe claramente que a polícia faz um trabalho para os que vão para a custódia, como deve ser feito. Uhum. Entendemos que, muitas vezes, a situação de prisão não é uma situação tranquila.
Claro.
Né? Mas, de modo geral, a gente não percebe excessos. E a audiência de custódia, ela é uma garantia também para o policial. O juiz não está lá para perseguir o policial. O juiz está lá, inclusive, para que se garanta. Para que o policial tenha o seu trabalho chancelado. Né? Então, toda a discussão acerca de violência, tortura, ele se extingue com a audiência de custódia. Porque a oportunidade para alegar é ali. Então, na instrução, não se alega mais. E o policial está garantido. Porque o juiz pergunta sobre sua conduta. Uhum. Para o flagranteado.
Uhum. E, doutora, a senhora acredita que esse programa ele irá mudar a cultura do encarceramento aqui no estado do Paraná?
Eu acho que sim, eu acho que como eu falei, o contato pessoal e a visão da realidade, ela muda. E talvez, eu acho que não só a audiência de custódia é importante, como é importante que as pessoas conheçam a realidade do sistema carcerário e entendam que ele é um sistema de exceção. Né? Uhum. A cadeia é uma realidade, ela vai continuar existindo e ela é necessária, mas a gente precisa moldar, porque infelizmente o que se devolve do sistema carcerário não é positivo para a sociedade. A sociedade precisa entender de que a cadeia, né, não é o depósito, que a pessoa vai para a cadeia e lá permanece para o resto da sua vida. Não, ela vai voltar. Vai voltar. E a gente precisa entender como essa pessoa volta. Então, a partir daí, a gente tem que entender as medidas alternativas, entender que o encarceramento, ele não é uma solução, pura e simples.
Uhum.
O encarceramento, ele tem um retorno, né? E a questão da violência urbana, nós vivemos uma situação pavorosa. Eu, pessoalmente, tenho muito medo. Todo mundo tem medo. Percebe-se, contudo, que esse medo ele decorre principalmente da falta do policiamento ostensivo e das atividades investigatórias. Né? Então, não é o aumento do sistema carcerário, o aumento de cadeia que vai dar mais segurança para o cidadão. O que dá segurança para o cidadão, primeiro, é a educação, né? Enfim, lá atrás. Claro. Mas, imediatamente, o que eu acho é a polícia na rua e a polícia fazendo o seu trabalho de investigação. E, muitas vezes, a polícia está preocupada em simplesmente ingerir o sistema carcerário que está assoberbado e deixa de lado a sua função primordial, que é a prevenção. O bandido vai aonde tem a oportunidade. E, hoje em dia, a cidade está cheia de oportunidades, né?
Uhum. Doutora Fabiane, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, agradeço a você e agradeço a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.